Eu vou bater um papo agora com uma jornalista, escritora, que eu sou mega fã, e a gente vai falar de um livro que tá extraordinário. E o nome dele, Mulheres Extraordinárias. Mais uma vez, eu converso com muita alegria, por telefone ao vivo, com a Carla Maria. Carla, bom dia, seja bem-vinda.
Oi, Ceci, bom dia, que alegria estar aqui de novo, culturando com você. Culturando. Muito obrigada pelo convite.
É isso, nossa, Carla, é tão bom falar com você, porque você traz uma energia bacana. E outra coisa, da outra vez a gente falou sobre o livro da irmã Dulce, foi isso?
Foi isso,
um livro espetacular. E agora você veio com um que, gente, eu recomendo mesmo. Tem na Livraria Paulus, Mulheres Extraordinárias. Elas são maravilhosas, elas são vencedoras, são batalhadoras, tudo isso nesse livro. Domingo é Dia das Mães, por isso a gente conciliou, né, Carla, falar um pouquinho dessas mulheres, porque muitas que estão no seu livro são mães, tá, inclusive a sua avó, e outras que estão aí na batalha. Agora eu quero... Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de você escrever um livro para contar histórias só de mulheres.
Então, Ceci, é interessante porque eu sou repórter há muitos anos, né? Uhum. E sempre, pelos jornais e revistas que eu passei, eu sempre buscava pautar a realidade das mulheres no Brasil e mulheres estrangeiras que por aqui construíam suas vidas. Uhum. E aí, na ocasião, o padre Claudiano, que era o diretor editorial da Paulus, ele me perguntou: Carla, por que a gente não coloca essas histórias, essas mulheres em um livro? Porque você sabe, muitas vezes as pessoas não conseguem ler jornais, revistas e etc. E aí, se a gente colocar num livro, pode ser que a pessoa guarde esse livro, leve, interaja, participe dos grupos de catequese, nos grupos de mulheres, enfim. E aí eu falei: poxa, que incrível, porque de fato, você dizia, as mulheres, elas trazem consigo um pouco não, o total das realidades que elas vivem, das alegrias, das tristezas. E tendo em vista que a gente vive num país tão desigual quanto o nosso, sim, quando eu escrevo sobre a vida das mulheres, eu escrevo sobre a vida do Brasil, né? Para o bem e para o mal. Então eu aceitei o convite da Paulus. Esse livro, ele é um conjunto de reportagens e perfis que eu, uma repórter mulher, que saiu aí da periferia da Brasilândia, e a partir também do meu trabalho muito próximo das pastorais e movimentos sociais, encontrei essas mulheres que, para a imprensa hegemônica, digamos assim, podem ser mulheres comuns, mas para mim são extraordinárias, porque conseguiram, a partir de muitas dificuldades, com fé, resistência, resiliência, provocar transformações nas suas vidas e na vida das pessoas que as rodeiam, sabe? Então esse livro surgiu disso. Ele é um livro de jornalismo, o pessoal costuma chamar de jornalismo literário, aí eu deixo para os leitores rotularem, né? Sim. Mas ele é um conjunto dessas mulheres, assim, que marcaram muito a minha vida. E tem mulheres de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. E sim, invariavelmente, a maioria são mães. E se não são mães biológicas, são aquelas mulheres que praticam o cuidado, o amor. E o que é a vida de uma mãe, de uma mulher, se não a prática do amor, do cuidado, né?
É verdade.
Então foi assim que surgiu essa proposta do Mulheres Extraordinárias.
Quer dizer, você reuniu ali tudo que você já tinha visto, já tinha estado perto, e aí você falou: vamos passar para outras pessoas, que, aliás, a gente precisa disso. E, aliás, Carla, lendo histórias de outras mulheres, não só para as mulheres, isso serve para todo mundo, porque todo homem tem uma mulher na sua vida, né? Exato. No mínimo, a sua mãe está ali na sua vida, ou fez, ou te colocou no mundo, está ali. Agora, como que você, encontrando todas essas histórias, você organizou, né, as histórias? Como é que você dividiu no livro? Como que você selecionou? Porque deve ter muita mulher para o espaço ali do livro, né?
Tem. Eu observei, é triste dizer isso, né? Mas infelizmente é muito comum, usual, a gente diagnosticar que nós mulheres passamos por problemas comuns. Cada uma com a sua história, com a sua especificidade, mas por, sim, problemas comuns. Por exemplo, o primeiro capítulo que eu trago no livro, A Luta da Pele. São histórias de mulheres que, por diferentes momentos, com diferentes idades, sofrem o racismo no Brasil. que é algo que, né, que é um crime.
Sim.
E que a gente precisa lembrar sempre, e eu acho que a literatura, o jornalismo, eles têm essa função também, sabe? De apontar situações que são degradantes. E o racismo é um crime e ele degrada a vida dessa pessoa que é vítima de racismo, mas ele degrada a qualidade da nossa democracia. Então, o livro ele foi dividido por problemas que nós mulheres enfrentamos de modo geral. E aí a cada mulher traz a sua individualidade. Por que isso? Ao passo que nós mulheres, sofremos ou nos alegramos com questões muito comuns, cada uma de nós, e aí eu acho que como filha de Deus, a gente sabe, a gente é único e especial, né?
É.
Então, cada uma de nós tem a sua especificidade. E eu tive a honra, a alegria de ter a confiança dessas mulheres para me contarem as suas histórias. Então, a gente tem histórias de preconceito racial, de violência doméstica, que é uma situação muito latente ainda, né, na nossa sociedade.
Sim, sim.
Nós temos histórias de mulheres que lutaram para ser mães, mesmo sendo renegadas pela saúde, pela ciência, digamos assim, né, resistiram. Temos histórias de professoras, que para mim são as grandes heroínas desse país.
Maravilhosas.
Então, tem muitas histórias, assim, que meu objetivo é sempre convidar as pessoas, homens e mulheres, a lerem esse livro. E através desse livro, infelizmente, a gente lê a história do Brasil. E eu digo infelizmente porque são muitos capítulos tristes também, sabe? Que eu acho que a gente fala, a mulher é forte, a mulher ela consegue transformar suas realidades, a mulher é lutadora. Mas a gente podia não precisar lutar tanto, né?
É verdade.
Pra viver com dignidade.
É verdade. Aliás, a gente se torna forte, a gente pessoa se torna forte por ter que enfrentar, porque se a vida fosse uma regalia, talvez a gente fosse mais frágil, né, Carla? Assim, no sentido de, não consigo. Não consegue porque nem tentou, né? Nem precisou tentar.
Sim. Sim. E tem histórias no livro de religiosas também, por exemplo, a irmã Alberta, que foi uma religiosa que sempre lutou muito pelas pessoas em situação de rua, pelas pessoas sem teto, sem terra. Então, eu acho que escrevo também sobre Santa Dulce. Antes de eu saber que eu ia lançar um livro sobre Santa Dulce, irmã Dulce já me causava grande inspiração, digamos assim, né?
Que então, foi também, o que veio antes.
Esse livro veio em 2017, ele foi lançado, né,
sim,
no Brasil. E foi uma alegria muito grande os encontros possíveis a partir desse livro.
Uhum.
Você falou que as pessoas se identificam com as histórias. Elas se identificam e gera um movimento. Você imagina o que é uma mulher em situação, dentro de um relacionamento abusivo, uma mulher que não identifica que um tapa do marido, por exemplo, do companheiro,
sim,
é uma violência doméstica. Aí ela lê nesse livro que uma mulher como ela, mãe, dentro de casa, levou um tapa do marido e demorou muitos anos para identificar que aquilo era uma violência,
uhum,
mas conseguiu sair daquela realidade. Então, eu acho que esse livro também, ele tem uma potência que vai muito além do meu texto. Ele vai a partir da leitura e da ressignificação que cada leitora faz.
De alguma forma, aí, de alguma forma, a gente, em alguma história, a gente se identifica em algum momento da nossa vida.
Ah, certamente.
Né? Certamente. Às vezes eu não tenho, eu nunca sofri o racismo, mas eu sofri o machismo. Ou eu tive alguma certa violência psicológica que tem no livro. Eu acho que de alguma forma, Carla, a gente se retrata ali e também de alguma forma você tira força para identificar o que está acontecendo e para você tomar uma atitude como você demonstra em algumas histórias.
Uhum.
Né?
É isso mesmo. Quando, por exemplo, o último capítulo é em homenagem à minha avó. A história da minha avó, ela é a Dona Isabel, que deve estar nos ouvindo, um beijo, vó.
Beijo, Dona Isabel.
A história da minha avó é como a história de milhares de mulheres que deixaram as suas cidades e buscaram São Paulo na década de 50, porque acreditavam em que mereciam ter uma vida melhor, e ela veio lutar pela vida dela. Quantas de nós, quantas das mulheres que estão nos ouvindo agora, não se identificam com isso, com o ir em busca de uma vida melhor, né?
Oh.
Então, eu acho que por isso
super
que eu falo, mulheres extraordinárias.
Super me identifico, viu, Carla? Super me identifico.
Então, pois é, mulheres extraordinárias somos todas nós, né? A gente não tem que buscar padrões que antigamente as revistas impunham ou as telenovelas, não. Nós, com as nossas histórias, e eu digo, né, as filhas de Deus, somos extraordinárias nos nossos cotidianos, né?
Sim.
É, a gente tá falando do Dia das Mães. Uhum. Quantas mães dividem o seu tempo com o trabalho, com a casa, com o companheiro, com o dia a dia. É muita coisa, né? É muita coisa.
É muita
isso
coisa.
É extraordinário.
Isso é extraordinário. A pessoa que tá ouvindo a gente agora, que tá lá lavando, areando uma panela, ou que tá lá botando a roupa pra lavar, ou tá, hoje é sexta-feira, arrumando a casa, fazendo um bolo, ou tá no escritório, ou tá no carro, essa mulher é extraordinária. Agora, Carla, eu queria que você contasse um pouquinho de um capítulo muito especial, que uhum. é o Vida Fora dos Trilhos.
Ah, sim.
Ele faz parte do livro, como eu disse, e ele teve o prêmio Dom Helder Câmara em 2017, é isso? Fala
isso
um pouquinho
mesmo.
Desse capítulo.
Então, quando eu trabalhei na revista Família Cristã das Irmãs Paulinas, eu fui enviada para o sul do Maranhão para cobrir os impactos da exploração de minério de ferro ali no sul do Maranhão. Uhum. Para a gente que está aqui na cidade, às vezes fica difícil de entender, né? Mas olhando para a balança comercial do Brasil, o Brasil, ele exporta muito minério de ferro. A gente vê o nome Minas Gerais, né? A gente vê toda a riqueza que o Brasil tem de matéria-prima, a gente acaba não fazendo essa conexão. Mas nós, brasileiros, né? A gente tem uma política econômica de exportar muito minério de ferro e outras commodities.
Uhum.
Só que essa exploração, que ela é benéfica economicamente, ela nem sempre é benéfica na vida das pessoas que vivem em torno dessas grandes construções que fazem, são responsáveis pela exploração do minério.
Sim.
A gente pode falar de diversos desastres ambientais, como Mariana, Brumadinho, que exploravam minério. E aí eu fui para o sul do Maranhão para identificar quais eram os impactos dessa exploração. E isso tem a ver com o dia a dia das pessoas. E muitas vezes a gente que está aqui na cidade consumindo energia ou produtos que advêm do minério, a gente não tem noção. Mas, por exemplo, eu visitei uma escola às margens da ferrovia de Carajás, que é por onde passa o trem da Vale, que leva esse minério para exportação. As professoras não conseguiam dar aula, porque de tempos em tempos, do lado da escola, passa um trem com o minério de ferro.
Meu Deus do céu!
Você imagina o que é você dar aula e de 10 em 10 minutos você tem que parar. Isso para crianças. Você tem que parar porque tem que esperar o trem passar. Isso provoca doença na garganta da professora, dessa mulher. Isso impacta na qualidade do ensino daquelas crianças. E sem falar os outros impactos. Casas que eram feitas às margens, porque as casas já estavam lá, e aí a ferrovia veio. E aí, o trem passando direto, ele racha a casa.
Racha,
então você está impactando na qualidade de vida daquela família.
Sim.
E o barulho? E o assoreamento dos rios, porque quando o trem passa, o minério ele cai, e aí assoreia o rio. E esse rio que está assoreado impacta na pesca da pessoa que vive ali. Então, essa reportagem, ela foi premiada pela CNBB, eu acho que justamente por isso, porque amplia a nossa visão sobre o papel que a economia tem na nossa vida.
Uhum.
E isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Você para e pensa hoje, nossa, a gasolina está muito cara. E o que isso tem a ver com quem mora, sei lá, numa cidade como Rio de Janeiro? Tem tudo a ver com, as unidades de retirada de petróleo, está tudo interligado. E o papel do jornalista, e o meu papel, é tentar fazer com que as pessoas entendam que o que a gente vê nos jornais está conectado com a nossa vida. E se não está conectado com a nossa vida, está conectado com a vida de um irmão que vive mais próximo dessa situação em si. E qual que é o nosso papel como batizado, como cidadão, como cidadã, em relação a isso? É lavar as mãos? Não, né? Então, esse livro, essa reportagem foi premiada pela CNBB em 2017, né? Então, é um convite para as pessoas, de verdade, os meus livros são um convite para as pessoas ampliarem um pouquinho o olhar sobre a presença delas no dia a dia E qual que é a presença ou o papel, o peso do batismo na vida de cada um de nós, né?
Sim, sim, verdade, em conhecer histórias da outra pessoa para poder até ter empatia, mas às vezes a pessoa está muito longe, o que eu posso fazer? Eu posso melhorar o dia a dia da minha comunidade para que não aconteça igual aconteceu com a história que você conta lá de longe, não é, Carla?
Exatamente.
Acho que é legal a gente ver isso. Poxa, olha como que está acontecendo lá. Por que que eu vou... será que se eu mudar alguma coisa aqui, isso pode nunca ser o reflexo daquilo? Acho que é bacana pensar dessa forma. E o que que você, analisando dessas mulheres, a gente está em 2022, de quando você lançou o livro, de quando, o que você vê de mudança das mulheres daquela, eu ia falar daquela época, mas não, é daquele ano. De 2017 para cá, você acha que teve mudança, Carla?
Mudança, não teve mudança na realidade. Eu acho que a pandemia, ela veio para, infelizmente, ela aprofundar ainda mais as situações desafiadoras das mulheres, né? Vejamos, por exemplo, a situação das mães professoras durante a pandemia, né? Que muitas vezes tiveram a possibilidade de fazer home office, mas dentro do home office ficaram completamente atordoadas com a demanda de trabalho, com a demanda de questões a serem resolvidas, desde os conflitos familiares, que muitas vezes causaram e evoluíram para uma violência doméstica, né? Até o fato de você ter que, muitas vezes, trabalhar muito mais para a sua empresa para poder manter aquele emprego, né? Então, eu acredito que, infelizmente, esse livro é muito atual, porque ele traz essas situações que são gritantes, e que são gritantes de muitas décadas atrás, né? Mas o que que melhorou? A possibilidade, o fato da gente falar com mais tranquilidade sobre essas questões. Por exemplo, a gente iniciou nossa conversa falando de racismo.
Sim.
Algo que talvez 10, 20 anos atrás não falaríamos com tanta tranquilidade, porque foi difícil a sociedade brasileira se reconhecer como racista, mantendo um mito construído lá atrás de que o brasileiro, ele é bacana, gentil, nem sempre, né? Nem sempre.
Eu já acho que é sim, mas eu acho que tem muita crueldade no brasileiro também. Por ele ter muita manha, ele é cruel muitas vezes, Carla. Muitas pessoas são cruéis. Elas são com propriedade, né? Elas fazem a crueldade com propriedade. Então, esse negócio de, é tudo legal, não é tudo legal. Mostrar que existe. Eu acho que é bacana nisso. Mostrar que existe o racismo. Mas para isso tem uma lei, né, que ela cobra, se a injúria racial é cobrada. O machismo, que graças à Lei Maria da Penha, muita coisa por ali tem se resolvido. Mas mesmo assim, eu coloco isso na conta, não é da lei não, é na conta realmente da informação, Carla.
Sim.
Se eu trouxer todas essas informações para as pessoas, e como você diz, se a mulher que leva um tapa, ela aprende no teu livro que aquilo é uma violência contra ela e que ela pode punir essa pessoa, esse agressor, porque senão ela pode morrer. Eu acho que isso é informação e isso é um papel do jornalista.
E eu acredito, Ceci, que essa conversa que a gente está tendo aqui, que bom que tem muitas pessoas nos ouvindo, ela tem que ser feita também com os nossos filhos, nossos tios,
tem
primos,
que ensinar
pais,
os meninos e as meninas, né? Verdade.
Porque eu acho que nesse momento a masculinidade dos homens, né, ela também está sendo muito questionada. A gente não pode generalizar e dizer que todos os homens são abusadores.
De maneira nenhuma. Aliás, eu acho que tem muito mais, acho que se for numa porcentagem aí, a maioria são homens que têm consciência, né? Que são de bom caráter, que sabem que não é legal a determinadas atitudes. Agora, uma parte deles, infelizmente, é a ovelha negra ali, é a laranja podre, que acaba com tudo isso e faz a gente brigar, né?
E eu acho que quando você pergunta o que que diferencia de 2017 para hoje, é justamente isso. Eu sinto que hoje em dia os homens estão mais abertos a ouvir e participar talvez não de debates públicos, mas de mudanças, sabe? De mudanças de comportamento, de repensar uma fala ou outra, sabe? Eu acho que isso é muito positivo. E eu acredito que esse caminho de educação, que todos nós devemos passar, né? Todos nós devemos melhorar nossa linguagem, nosso comportamento. Eu acho que a educação é o caminho positivo para toda e qualquer saída, né?
Precisa ter, né? Carla, olha, quero bater muito mais papo com você, adorei falar, tinha muito mais coisas, mas não vai ser a última vez. Eu te convido para mais outras vezes a gente voltar até a falar sobre questões desse livro, muito mais coisas sobre isso, a falar sobre, de repente, o jornalismo e a literatura, que eu acho bacana que você começou o nosso programa falando sobre isso. Uhum. Acho que tem muita coisa mais para você trazer aqui para o Culturando, Carla.
Eu acho que esse livro, o meu primeiro livro que me lançou assim no mundo literário, ele possibilita muitas conversas e reflexões sobre a nossa vida no nosso país e no mundo, assim, né? Então, é sempre muito prazeroso conversar com você, Ceci. Parabéns antecipado, muita felicidade, obrigada. Muita saúde para você. E que o Culturando tem ainda muitos e muitos anos de possibilidade aí de possibilitar diálogos importantes para a gente crescer como ser humano.
Sabe,
obrigada.
Essa realmente é a missão do Culturando, trazer pessoas como você, Carla, para informar, para iluminar o nosso dia. E esse eu falo, eu sou mãe da Maria Luísa e do Culturando, porque o Culturando é meu xodózinho. O Culturando é o que eu faço com bastante carinho e vou tentar fazer por mais bastante tempo.
Ah, vai,
Carla, querida, um beijo para sua mãe e para sua avó, então, você não é mãe, mas um beijo a elas, então, pelo domingo.
E elas estão nos ouvindo, mãe Cida, avó Dona Isabel.
Beijo,
e um beijo a todas as mães que estão nos acompanhando. Vocês são preciosas.
Querida,
muito obrigada.
Obrigada, excelente fim de semana para você. E até logo, hein? Até a próxima.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.
É isso, gente. Conversamos com a Carla Maria, ela que é escritora, jornalista. E hoje a gente fala sobre esse Mulheres Extraordinárias, um livro que realmente é extraordinário. Eu tenho ele aqui nas minhas mãos, eu o li. E eu quero que você também, ouvinte, possa comprar aqui na Livraria Paulus, aqui embaixo da Rádio Cultura, no prédio aqui da Rádio Cultura, tem esse livro. E eu tenho certeza que você vai gostar. Aliás, excelente dica para presente para o Dia das Mães, viu? Vamos seguindo o nosso programa?